Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Celular com dúzia de câmeras, smartphone com tela dar com pau, telas que dobram! No update dessa semana, vamos falar sobre todas as novas características únicas que estão pipocando nos celulares mais novos, que prometem, ou não, afirmar a identidade única de suas fabricantes, seu Tatar.
Professor Mauri, eu vou dizer uma coisa. Vou dizer uma coisa. O bicho vai pegar. Por quê? Eu que levantei a bola pra gente gravar o update dessa semana e o tema dessa semana, porque eu tô sentindo, como é que eu posso dizer, um padrão. Tô sentindo que o mercado, os historiadores dizem que a história não é cíclica como a gente gosta de repetir, né? A história se repete. Não, a história não se repete, o ser humano que é burro mesmo e que não aprendeu que as coisas são ruins e continuam fazendo a mesma merda. Mas o ponto é que, olhando para o mercado de celulares, eu tô enxergando um padrão e eu queria falar um pouquinho sobre esse padrão que eu tava enxergando. Eu comentei com o professor Mauri e o professor Mauri falou: não é que tem um padrão mesmo? Então, eu acho que vale a gente levantar essa bola no update 2. Tô certo ou errado, Mauri?
Não, você tá certo, Tato. Infelizmente, você está certo. Mas analisando, né, toda essa cadeia hereditária,
que eu quero me livrar dessa situação precária,
a gente vê características se reproduzindo, coisas que a gente já viu, né? Pô, eu tô na faixa aí dos 35 anos, Tatarca também. A gente teve o privilégio...
Você é gentil. Hã? Você é gentil.
A gente teve o privilégio de ver, né, a evolução e as revoluções ligadas à telefonia móvel que aconteceram no mundo, né? Então a gente viu aí dos primeiros celulares até os primeiros smartphones e agora, né, um novo momento que a gente enxerga que pode começar a vir, porque algumas características estão se acontecendo novamente do que vimos no passado.
Antes de mais nada, Mauri, antes da gente entrar profundamente no tema, as pessoas sabem que o Update é um podcast que é gravado ao vivo no YouTube, o vídeo continua no YouTube, mas ele também é distribuído em podcast. Agora é uma mensagem especial para você que está ouvindo o podcast. Eu faço convite para que você assista essa edição do Update em vídeo, porque a gente vai colocar imagens mostrando produtos que vão complementar a nossa construção da ideia. Então, se você está ouvindo o podcast, pausa ele aí, vai pro YouTube, que eu acho que você vai ter uma experiência mais rica. Agora você que tá aqui no YouTube, senta o dedo no like, se inscreve no canal, aperta o joinha e a notificação, essas coisas todas. Vamos Show. Começar com as imagens, Mauri? Eu quero começar, porque eu acho que é uma boa levantada de bola. A gente tem muita coisa pra discutir hoje. Então eu acho que a gente pode, o que eu posso dizer? Dar o primeiro passo. Começa com um Motorola da vida ali. Vamos falar de uma época do mercado aonde os features phones, os antigos celulares, pode esperar um pouquinho, não entra não. Os features phones, antigamente, lá no começo dos anos 2000, né? Sim. Até 2004, eles meio que tinham atingido um platô, tá? Eles já tinham mais ou menos a mesma função, todos estavam atendendo as mesmas necessidades de mercado, e aí os fabricantes começaram a criar uma lógica para diferenciar os produtos uns dos outros. Porque, poxa, se todos os produtos são barrinhas com anteninha e que tem a mesma funçãozinha, como é que eu posso diferenciar o meu produto do meu concorrente? Como é que eu posso atingir um consumidor diferente com esse produto? Ou ainda, como é que eu posso demonstrar a diferença do meu conceito de marca? Como é que a Nokia se posicionava contra a Samsung, contra a Motorola e contra a LG e todas as outras? Como é que elas mostravam o seu argumento e o que a marca era capaz de fazer? Esse momento do mercado foi um momento onde as marcas começaram a inovar de fato nos feature phones. E antes disso, a gente tava num meio que um platôzão, um negócio parado. E o mercado hoje de telefonia celular chegou num momento de evolução e não de revolução. Então, parece que a gente tá começando a entrar nessas novas tentativas de revolução da indústria do celular. Coisa que há anos a gente falava, faz tempo que não tem uma grande revolução.
Não, e é muito louco porque essas pequenas mudanças, diferenças, isso que o Tato tá apontando, é, se você olhar, né, os produtos como eram antes, e aí comparando já com o que a gente tem hoje, você para e olha e fala assim, nossa, mas eu preciso disso? Mas por que isso? Mas pra onde eles estão querendo levar com isso? Isso. E aí você fica se questionando até vir a coisa certa e pá, mudar tudo que a gente...
Um dos produtos pegou.
É isso aí.
Que foi
aí?
Qual? No caso foi o iPhone, que mudou completamente o mercado. A última mudança, a última grande mudança foi o iPhone. Não que não houvessem outros aparelhos com tela, não que não houvessem outros aparelhos que tivessem features que você poderia até olhar e falar, mas isso é bem similar. A questão é que foi o iPhone que deu a virada do jogo. E uma das marcas hoje que estão revolucionando, estão trazendo evoluções e testando coisas diferentes, vai virar a próxima chave. Vamos voltar agora na história, vamos começar olhando esse Motorola aqui. Olha esse aparelho, professor Mauri. Ele é um aparelho que tinha basicamente o teclado numérico, né? A gente tá falando de um celular, um feature phone mesmo, com teclado numérico. E ao invés de ele ter um flip, ele girava 360 graus. Ele seguia um pouco daquela onda do filme Matrix, né? Era um daqueles celulares com design diferentão. E a tela não era uma tela quadrada, como a gente costumava ver, né? Ou retangular. Ela era uma tela redonda.
Redonda como um relógio. A tela é do tamanho do seu smartwatch hoje, redondo, né? E o flip, ele girava, né? Ele não fazia o movimento literal, né? De flip, né? De abrir, né? Ele girava. Pra quem, quem é mais saudosista, né? Esse modelo que a gente tá citando aí, pra quem tá no podcast, é o Motorola V70. Tá, que ele ainda não tinha tela colorida, ou, se eu não me engano, esse modelo ele acendia com um LED azul, para deixar com uma cara ainda mais futurista. E aí você até se questiona, né, por que que ele gira, tem esses 360 graus para abrir o telefone. Na verdade, é pura estética, isso não trazia nenhum recurso adicional, mas te dava a sensação de que você tinha um aparelho único, né, e, pô, de verdade, naquele momento, quem não queria ter algo do tipo no seu bolso, na sua mão, imagina você no meio de uma festa, tirar esse aparelho do bolso e girar, né, a tampa dele pra poder atender uma ligação, né, então era uma experiência diferente, e aquilo como eu disse no começo, né, não necessariamente acrescentava uma função que você falava, meu, preciso dessa função, era muito mais um sentimento de, por que isso? Eu acho que eu quero ter algo diferente, e a Motorola trouxe essa proposta com o V70.
E o V70 não foi um modelo único, tá? Essa parada dele ele girar pro lado foi uma parada que a Motorola continuou reproduzindo em vários modelos, né? É, a gente teve um Motorola Aura, né?
Sim.
Inclusive tem uma edição do Aura que era também dessa forma que a gente tá vendo aí. A única diferença, coloca na tela novamente, a única diferença desse daí é que o design ele não era tão fininho assim e a tela era colorida. Teve inclusive uma edição especial Apollo 11,
uhum,
de comemoração da chegada do homem à lua, se não me engano, isso foi, sei lá, tipo 99, 2009, alguma coisa do gênero assim, pra comemorar alguma dezena de anos, que foi bem bacana. Mas vamos mudar desse aparelho aqui, vamos mudar para um conceito, pode ser a Nokia. Olha esse aparelho aqui, olha esse celular. Esse celular...
Isso é um celular,
parece um produto de ficção científica, com uma pegada Star Trek, alguma coisa do gênero. Podia ser um lightsaber de Star Wars, mas esse produto da Nokia, ele tinha um design completamente diferente. Tinha meio que um formato de um batom. E a pegada dele era realmente mostrar que um feature phone podia ter um sistema de navegação todo diferente, a câmera dele funcionava de um jeito diferente, a tela dele tinha um formato diferente, todo ele era um celular completamente diferente. Pra vocês terem uma noção, quem tá vendo aí as imagens consegue perceber que no canto direito ali a gente tem inclusive uma etiqueta em tecido da Nokia. Porque o conceito que eles estavam trabalhando era de alta costura. a referência, o paralelo que eles faziam era de um acessório de design que trabalhava numa mesma pegada de uma joia ou uma roupa de luxo.
É isso aí. Pra quem não tá conseguindo ou quer saber um modelo, né? É o Nokia 7280, né? Ele é um formato bastão mesmo. Tanto que ele era chamado na época aqui no Brasil carinhosamente como um Nokia batom mesmo, né? Ele tinha esse layout.
Eu tinha uma amiga na faculdade que tinha.
Não, e o teclado dele era minúsculo, ficava na lateral.
Todo estranho.
A tela dele, meu, também é pequenininha, mas todo diferente.
Falar com ele era bizarro por conta da posição que você tinha que colocar ele na orelha, sabe?
Não, e aí é até legal o Tato levantar esse ponto, né? Ter uma etiqueta pra dar esse tom de ligado à moda, fashionista, né? Ou algo completamente diferente. Que a gente vê? Quem a gente vê hoje, por exemplo, fazendo algo do tipo? Que a Samsung acabou de lançar tanto a linha S20 quanto o Note 20 junto com uma edição limitada, junto com um estilista.
Sim.
Com toda uma pegada de design diferenciado, com cores diferenciadas, e não só o seu telefone, mas toda a sua linha de produtos de relógio, fone de ouvido, com a assinatura de um estilista. E é exatamente o que a gente viu a Nokia fazendo isso nos anos 2000. E o mais legal de tudo isso, gente, esses aparelhos que a gente tá mostrando pra vocês, vai mostrar a partir de agora, todos eles são já dos anos 2000, tá?
É.
Não é? Não faz tanto tempo assim que eles saíram.
20 anos, né?
Velho,
não, menos de 20 anos.
Velho, é dos anos 2000, não é? Tipo, você parece que
é. Não.
É um absurdo.
Nós aqui, isso. No caso, estamos vivos e talvez você que tava aí assistindo do outro lado também já estivesse vivo no lançamento desses aparelhos. O professor Mauri deixou aqui a aba mais viradinha. Olha que malandro, Mauri.
E essa parada de fazer paralelos, tá? A gente tá vendo e vai continuar vendo aparelhos que fazem a mesma parada. Vamos trazer aquele da Motorola de novo. Coloca ele na tela 2 segundinhos, Mauri. Esse é o conceito que a Motorola mostrou. Não tô falando que tem uma cópia, nada do gênero, tá? Uhum. Mas a gente tá pensando nos engenheiros tentando inovar nos seus form factors. Quando a gente vai olhar o conceito da LG que tá sendo proposto por aí, com duas telas... O LG Wing é basicamente um aparelho que tem um conceito de girar a tela. Não é a mesma forma, sim, mas o conceito tá aí, professor Mauri.
Pra quem não viu ainda o LG Wing, né, ele, imagine como
se fosse... O produto ainda não foi oficializado, isso aí é uma imagem de...
Conceito, né?
É, do que a gente imagina, do que, que vazou até agora, né? Mas seriam basicamente, imagina um celular com uma tela em cima da outra, né? E aí a tela de cima, ela faz um movimento e vai pra cima e forma um T, né? Com duas telas. Então uma tela de baixo pro teclado e uma tela na horizontal, na parte superior, né? Pra conseguir ter a imagem na horizontal.
E eu imagino que você possa até achar bizarro ou estranho, mas a parada é que os conceitos desses aparelhos diferentões não necessariamente é o que vai vingar no mercado, mas essas tentativas vão trazer novas oportunidades e novas ideias para o mercado. Por exemplo, quando a gente olha e falou do revolucionário Galaxy Fold, lembra do Galaxy Fold? Agora a gente tem o Galaxy Z Fold 2, tá? Mostra essa imagem, Mauri. Olha esse produto da Nokia. Trabalhava com o mesmo conceito de você estar trabalhando com o celular do lado de fora. É óbvio que o celular, naquela época, utilizava o teclado numérico, mas na parte interna, quando você desdobrava, ele tinha uma tela maior e um teclado QWERTY.
Olha, resumindo...
Ele é um celular dobrável.
Do lado de fora, você tem um telefone básico. Quando você quer ganhar aí uma experiência de mais produtividade, você abre o produto para ter uma tela maior. Que conceito é esse que nós estamos falando, cara? É exatamente o conceito do Fold que a Samsung tá trazendo aí.
Olha com isso.
Os seus aparelhos, cara.
Olha o Fold, até mesmo a maneira como o produto tá sendo vendido. É óbvio que a montagem da direita foram feitas com imagens no site da Samsung, mas cara, é parecido com o que a Motorola fez lá atrás.
Com o que a Nokia fez lá atrás.
Isso, com a Nokia, desculpa. Eu não tô falando que a Samsung tá copiando a Nokia. Não é essa parada. Eu estou falando dos engenheiros tentando encontrar novos form factors, novos formatos de celular, e que isso pode gerar uma revolução. Um desses novos produtos vai ser o revolucionário, vai ser algo que vai mudar a indústria. E a gente não sabe, pode ser que seja dobrável, pode ser que seja um celular com duas telas. Se eu fosse mostrar aqui um LG Velvet com duas telas, ou o conceito da Microsoft também, que agora começou a popar ali na gringa, ou até mesmo o G8X ThinQ, todos esses aparelhos poderiam ser comparados com um Nokia da vida. A parada que a gente está falando aqui é que essas tentativas desses outros celulares tem um certo paralelo com o cenário atual que a gente está vivendo hoje.
Justamente, a gente vê as marcas buscando essa revolução e estão fazendo as tentativas que a gente viu acontecer nos anos 2000, até a chegada de um iPhone. Então a gente imagina que o momento de chegada da próxima geração de produtos, como que vai ser a próxima revolução, está próxima a partir desses indícios que nós já vivemos.
Né? Não, e aí você fala, poxa, mas a Motorola tinha antigamente o Moto Mod, lá que tinha um projetor, o Galaxy Bean também tinha, lá atrás um projetor. Então assim, são coisas que a gente vê repetindo. Eu gostaria que voltasse com o IR e um LED de notificações completamente personalizado físico.
E botões personalizáveis na lateral.
Infravermelho, por
vermelho,
favor.
Infravermelho,
volta. Ah, eu sei, IoT, tanto faz. Eu quero também ter o infravermelho. É um sensor baratinho, gente. Custa o quê? $5 pra
nem
comprar
isso? Nem isso.
Então, pelo amor de Deus, o que custa? Que espacinho ali, deixa um pouquinho mais grosso. Meu celular pesa quase 300 gramas, gente. Pelo amor de Deus.
Agora, a gente vê, né, toda agora uma geração, esse último uso, 2 anos, os aparelhos sendo lançados para ganhar mais tela, né? Mais espaço de tela, tanto que vieram os recortes de câmera e tudo mais. Agora a gente tá vendo os novos lançamentos, novos produtos, conceito vindo com câmera embaixo da tela, né? Câmera frontal embaixo da tela e tudo mais.
Que é uma possível revolução também.
Que é uma possível revolução.
A gente precisa entender qual vai ser a qualidade dessa câmera, como vai funcionar, mas é uma possível revolução.
Só que a gente, por causa dessa expansão da tela, a gente passou a ter uma nova proporção de tamanho de tela, né, indo pro 16:9, depois 18:9, depois
19:5,
19:5, 20:9, a gente já tem aparelho 20:9, só que a gente tem lá nos meados de 2000 e tanto, 2008, por aí, um celular da LG sendo lançado com uma tela 21:9, cara.
A gente testou esse aparelho, eu usei esse aparelho.
Esse, cara, é o LG Chocolate. O LG Chocolate, ele veio com uma tela 21:9, com uma experiência completamente diferente de uso de tela para um telefone daquela época. Pô, você já vê uma perspectiva da marca, uma marca como a LG, entendendo como que vai ser o uso a partir de agora, né? E já colocando um produto desse no mercado antes de todo mundo.
A parada é exatamente essa. As marcas continuam testando funções. E os produtos são, sim, evoluções um do outro, mas quando chega o momento de mudar a maneira como a gente interage com os celulares, como houve na época dos feature phones, isso gerou uma grande evolução e um aparelho foi escolhido. E a mesma coisa acontece hoje em dia. A gente tem, por exemplo, toda a ideia do celular com câmera flip, né? Como a gente tem ou com câmera pop, ou com câmera, tipo,
slide,
todas essas paradas de câmera.
Essa necessidade de onde colocar a câmera, o que fazer com a câmera no celular, né?
Como que a gente interage com o celular? Tinha um conceito da Nokia, que era utilizar um celular como era na época as câmeras portáteis, que transformava o seu celular numa câmera de mão, uma câmera portátil. E era exatamente um flip tortável que você girava e invertia e tudo mais.
Então, assim, celular, esse daí que a gente tá falando é o N90 da Nokia, cara. É muito louco porque a câmera ficava na lateral e aí você virava, você usava a tela pra fazer a filmagem, né? Segurar o celular com uma empunhadura, como se estivesse segurando uma câmera filmadora. E a própria câmera servia como apoio pro celular quando ele estivesse na mesa. Velho, era uma loucura e era completamente revolucionário, com uma câmera sensacional e que meu, era desejado você ter um aparelho como esse, né, mano?
Sim.
É muito louco.
E mais do que isso, por exemplo, a gente tem os celulares gamers hoje em dia, certo? A gente tem o ROG Phone 2 agora, ROG Phone 3, e o Razer, e o
Black Shark,
Lenovo.
E celulares gamers. A Nokia também fez. A Nokia tentou algumas vezes. A gente tem o N-Gage, que era um celular que, inclusive, rodava uma versão de Tomb Raider, ou algo do... Cada um pronuncia de um jeito. Tem gente que me critica por falar Pro ao invés de Pro no conteúdo, né? Então, assim, cara, o N-Gage era um console portátil que era um celular.
Esse é o ROG Phone da sua época,
cara. Era o ROG Phone da sua época, e ele era objeto de desejo, tanto quanto o ROG Phone é hoje um objeto de desejo.
Cara, é um celular gamer onde você vai... Foi pensado no design para jogos. Então, é toda uma experiência criada através do smartphone para um público de nicho. E é o que a gente vê exatamente hoje, por exemplo, uma marca como a Asus deixando de lançar telefones intermediários para se focar num nicho e se tornar especialista num produto como esse, que é o ROG Phone.
Sim, é isso aí.
Olha que loucura.
É isso aí. E devo dizer o seguinte, só uma coisa muito estranha do N-Gage, tá? É que pelo formato dele, você não falava com ele virado para você com os botões. Você tinha que falar com ele assim, ó.
É,
era uma parada bizarra, você tinha que falar com ele encostada lateral do aparelho no seu rosto e não com a frente, com a tela no seu rosto. Era uma parada bizarra pra época, mas era uma tentativa de revolução.
É uma tentativa, sei lá, a gente tem hoje, a gente mostrou, né, o da Nokia aí, mas, meu, você pega aí os aparelhos da... Aqui, ó. Velho, essa câmera aqui, ó, dobrável, tipo, essa câmera aqui flipa... É exatamente o que a Nokia tentou fazer com a linha N dela, lá nos anos 2000, trazendo uma experiência diferente de câmera, que é o que a Asus tá tentando fazer também com o Zenfone.
O mercado todo tá fazendo isso, a LG tá fazendo isso, a Samsung tá fazendo isso, a Asus tá fazendo isso, a Xiaomi tá fazendo isso. O mercado todo começou a se movimentar, porque agora é o momento que a gente vai depender, na verdade, do pessoal de produção dos aparelhos lá fora, e que a gente vai ter uma diminuição dos white labels, pensando que a gente vai tentar form factors diferentes. Não que a gente não vai ter white label, mas os produtos premium vão ser produtos diferentões. E aí você fala assim, mas tipo, não chegou meio que no limite, vocês não vão estar repetindo tudo? Mais ou menos, cara. O Mi Mix Alpha. O Mi Mix Alpha foi um produto que chamou super atenção por ser um aparelho só tela. Ele tem tela nas bordas, tela é tela, tudo em volta. Ele tem só uma barrinha atrás ali, onde comporta a câmera. E ele é um aparelho que chamou super atenção do mercado. Então, assim, a gente não tá falando que está definido já o grande celular, o próximo grande celular revolucionário do mercado. Mas que a gente tá num momento onde uma dessas tentativas vai pegar. Seja tela dupla, seja tela dobrável, seja tela só tela com a câmera embaixo, ou com a câmera flip, ou com duas telas que giram na frente. Tipo, o Note também, uma galera achava mó bizarro e hoje acha mais normal.
É isso aí. Ou
e
duas
aí...
telas, né? Como vai ser o seu... A gente tem um LG G8X,
é.
A gente tem o Microsoft Duo, essa é a nova tendência. Só que eu quero levantar um ponto, Tato. Ó, vamos... Já que a gente tá saudosista...
Já que a gente tá concordando muito.
Não, a gente tá saudosista, né? Tá trazendo aí... Ó, a gente tinha todas essas marcas lançando produtos diferentes e tal, e vindo com vários conceitos, tentando achar o produto certo, qual vai ser o próximo passo, como que vai ser o mercado e tudo mais. E a gente tinha uma Apple não fazendo nada. E aí veio a Apple e lançou... Deu um tiro
sol!
Pau! E lançou um iPhone. E revolucionou o mercado. Agora a gente tem todas as marcas tentando revolucionar, trazer coisas novas, coisas diferentes, coisas, né? E a Apple só fazendo mais do mesmo. Dando só o tiro certeiro dela ali, não modificando nada do que ela faz.
O iPhone 11 aí, a última geração do iPhone, né? 11S, foi o aparelho mais vendido no último ano, cara.
Não, tudo bem, mas eles não lançaram nada demais, eles só estão jogando no seguro. Será
Sim.
que... A gente vai ter mais um tiro certeiro da Apple e aí vai vir... Pá, e agora mudou também
tudo de novo? Se você perguntasse isso ano passado, eu ia falar que não. De verdade, Mauri, eu ia falar que não. Eu ia falar que não tem chance. Agora, honestamente, eu tô olhando pra Apple e falo assim... Caramba, véio, será que não vai sair mato desse cachorro, não? Ou cachorro desse mato? Ou será que nesse umbu não tem semente? Como é que é? Será que não vai sair algo daí? Eu acho que se pá, tem essa oportunidade sim, cara. A Apple agora tá vindo com os seus computadores, né, notebooks, rodando os seus próprios processadores, né, com a arquitetura mais próxima da realidade da arquitetura ARM. Então,
a gente tá vendo um novo iOS com algumas mudanças, tipo, começou, tá meio que soando estranho. Tá estranha essa pegada. Eu não duvido que a Apple possa dar um tiro desses aí esse ano, ou talvez o ano que vem, porque esse ano aqui todo o ciclo de produção foi prejudicado por conta da pandemia. Mas eu acredito que a Apple também é uma das empresas que pode, sim, dar a próxima pegada. E empresas, como todas essas fabricantes que a gente citou, Apple, Samsung, LG, Asus, Motorola, todas as empresas que têm uma equipe de desenvolvimento e pesquisa, algumas com equipe maior, outras com equipe menor, né? Por exemplo, a gente sabe o tamanho da equipe do pessoal da Lenovo, da Asus, da Xiaomi, da Samsung, a gente sabe que tem uma galera que tá realmente investindo no ciclo de produção porque esses caras estão tentando fazer o próximo produto que vire. Quem é que vai ter a força e que vai mostrar pro mercado do tipo, olha, é isso daqui que vai ser o próximo passo? Porque não é só a marca fazer a parada, é o público olhar e falar, é isso que eu quero. Eu acho que esse é o ponto principal. Nenhum desses produtos até agora me fez é isso que eu quero. Eu posso sentir hype pelo Fold.
Tenho vontade, sim, quero usar, eu gosto.
Quero testar. Eu sou um cara hypado mesmo, eu não tenho medo de falar das minhas emoções aqui no canal, se eu amo ou odeio algum produto de tecnologia. E todo mundo sabe que eu sou o cara que eu não tenho vergonha de falar das minhas empolgações com produtos de tecnologia. E devo dizer que vários desses produtos que a gente mostrou hoje aqui, na versão em vídeo do update, foram produtos que eu me empolguei em suas épocas. Como o próprio N-Gage, como o próprio o V70 da Motorola, sim, sabe? Tipo, todos esses produtos me chamaram a atenção na época. Então, eu tô agora, particularmente, vendo uma fase que eu tô me empolgando com todos eles. LG Wing, quero ver como funciona. Microsoft Duo, quero ver como funciona. O Z Fold 2, quero ver como funciona. ROG Phone 3, quero ver como funciona. Zenfone 7, quero ver como funciona. Eu tô numa pegada de ver tudo. Mas a parada é você aí do outro lado. Você que é consumidor. Que produto você vai olhar e vai falar junto com todo mundo? Esse é o produto que vai revolucionar o mercado e vale a pena gastar essa grana.
Cara, eu quero até, pensando aqui, né, analisando tudo isso que a gente está dizendo, a gente teve aí o domínio de mercado, né? Falando de mercado de telefonia, tá? A gente teve o domínio do mercado de uma europeia Nokia na Finlândia. Depois do domínio de mercado, ele veio, essa revolução veio através da Apple, que é uma americana.
América do Norte.
Será que a próxima revolução vem da Ásia?
Ah, cara, várias revoluções tecnológicas. A gente tá falando de mercado de celular, tá? O Maurício tá falando de mercado de celular. Várias revoluções tecnológicas vieram da Ásia, inclusive várias revoluções americanas, na Nokia, foram possíveis graças a revoluções de hardwares que eram fabricados na Ásia.
Tudo bem.
Mas tem um dispositivo
de uma empresa
asiática, eu acho que tem uma grande chance da gente ver isso. De verdade, cara, a gente tem empresas que estão investindo muito em pesquisa. Empresas como Samsung, como Pegatron, que estão investindo lá para poder atender demanda de mercado e trazer coisas completamente novas. E, honestamente, estou sentindo que esse momento está perto. Não estou falando que é 2020, mas talvez em 2021, 2022, a gente está chegando perto. O mercado está maturado num jeito que já está começando a fazer sentido ter aparelhos diferentões. Tentativas, como... Eu gosto de ter um vídeo do Mr. Mobile lá fora, que o gringo fala assim, na época que os telefones eram bons. E é isso, cara. Os telefones eram diferentes. Eles inovavam. Tinha uma parada de todo ano as empresas estarem tentando fazer coisas diferentes. E é isso que a gente tem hoje. As empresas tentando fazer coisas diferentes. Então, de parabéns por isso. Honestamente, estão de parabéns por isso. E eu quero ver qual vai ser a próxima pegada, Mauri. Eu tô empolgado pra ver qual vai ser a próxima pegada.
Eu também tô louco pra ver, mas eu quero saber de você aí de casa, que está acompanhando via YouTube, via podcast, qual é a próxima revolução? Você acha que vai vir de uma americana, de uma europeia, de uma empresa asiática? Vem da China? Esses comunistas vão fazer a revolução mesmo? Mande aí seu comentário, deixa aí no nosso WhatsApp, deixa aqui também no chat, não importe, mande a sua opinião pra gente.
O WhatsApp, pra ficar mais fácil, pra você é o WhatsApp 11 987656950. Mande uma mensagem de áudio falando sempre seu nome, idade, ocupação e cidade de onde tá falando.
É isso aí, Cavalaria. Muito obrigado por mais um update. Semana que vem tem mais. Se inscreve no canal, segue a gente em todos os agregadores de podcast. Valeu, Raul. Tchau.
Tchau.
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 987656950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.